Boa noite a todos. 74ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2019. Peço ao vereador Silvio de Masi que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Leitura de Mateus, a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa retirar-se, dar-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traze-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, a estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e criança. Amém.
Peço ao vereador Adriano de Masi Sotoriva que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Masi Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães.
Presente.
Vereador Lafayette Zolt.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco.
Presente.
Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
E vereador Silvio de Masi dos Santos.
Presente.
Contando com o número legal de vereadores, e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 74ª Sessão Ordinária desta 14ª Legislatura em curso. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. 73ª reunião ordinária da 14ª Legislatura em curso, aos 21 de outubro de 2019, segunda-feira. Aos 21 dias do mês de outubro de 2019, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal, em sessão plenária ordinária, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, reuniu-se o Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, com a presença dos seguintes vereadores: Adriano de Masi Sotoriva, Antônio Navarro Garcia, Cleiton Roberto Bissoni Carnevale, Edson Moreira Guimarães, Lafayette Zolt, Sebastião Manuel Bezerra, Silvio de Masi dos Santos e a vereadora Rosana Maria Francisco. Após a leitura de um trecho bíblico pelo douto vereador Silvio de Masi dos Santos, inicia-se o pequeno expediente, com a discussão da ata da sessão plenária ordinária da reunião anterior. Votada a ata, esta foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura pelo vereador Adriano de Masi Sotoriva, sendo assim, o presidente Celso Inocêncio Leite, na ordem do dia, solicitou a leitura dos ofícios 58 e 59/2019 do Executivo Municipal em caráter de urgência aos anteprojetos de lei número 37 e 38/2019. Também realizou a leitura das indicações 52 e 53/2019 dos edis desta Casa de Leis. O presidente fez a leitura das súmulas dos referidos anteprojetos de lei número 37 e 38/2019, que foram encaminhados para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde, na sequência, realizou a leitura do parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, do anteprojeto de Lei nº 28/2019. Realizada a leitura do mesmo referido anteprojeto de lei, será encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos para uma nova avaliação. Terminada a ordem do dia, o presidente passou para a explicação pessoal, onde o vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale fez uso da palavra. Terminado sua fala, não houve mais nenhum vereador inscrito. Sem mais assuntos para a sessão, em nome de Deus, o presidente deu por encerrado os trabalhos da presente sessão. Sendo assim, eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar desta Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 21 de outubro de 2019. Oi. A presente ata segue em anexo digital. Celso Inocêncio Leite, presidente. Antônio Navarro Garcia, vice-presidente. Adriano Demasi Sotoriva, primeiro secretário. Rosana Maria Francisco, segunda secretária.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fico mesmo aprovado por unanimidade de votos. Solicito a leitura da prestação de contas do prefeito municipal do exercício de 2015. Só gostaria de informar aos senhores vereadores que na sessão de hoje a tribuna somente poderá ser usada para discussão dessa matéria. Pessoal, vereador Lafayette Zouto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura da prestação de contas do exercício 2015.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, meu boa noite a todos. Fazer a leitura, peço paciência porque é um pouquinho extensa. Poder Legislativo, Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Assunto, prestação de contas do prefeito municipal do exercício de 2015, interessado Pedro Castanhari. Autua-se e realize a paginação. Forneça uma cópia do acordão de parecer prévio número 77/2019 do TCE, Tribunal de Contas do Paraná, para cada vereador. Remeta-se o presente procedimento de prestação de contas do prefeito municipal de Itaúna do Sul no exercício de 2015 para a Comissão de Finanças e Orçamentos, para proferir o parecer no prazo de 20 dias. Intima-se o senhor Pedro Castanhari sobre o presente procedimento para que apresente defesa no prazo de 20 dias. Sala da Presidência, 6 de agosto de 2019, Celso Inocêncio Leite, presidente da Câmara Municipal. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Presidência, ofício número 1335/19-OPD, -GP Curitiba, 4 de junho de 2019, referente ao acordão de parecer prévio. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este tribunal nas contas do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, exercício financeiro de 2015, conforme dados abaixo. 1. Processo número 2628/16, traz prestação de contas do prefeito municipal. 2. Acordão de parecer prévio número 77/2019, segunda Câmara. 3. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas número 2039, de 15/4/2019. 4. Data do trânsito em julgamento do acordão, 13 de maio de 2019. Com a adoção do processo eletrônico por este tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual número 126 de 2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias contado da emissão deste ofício no seguinte caminho. 1. Acesse o site do tribunal em www.tce.pr.gov.br. 2. Clicar na opção Portal e Contas Paraná no menu à esquerda. 3. Selecionar a opção Cópia de autos digitais. 4. Indicar o número de processo do processo 2628116/16. 5. Indicar o número do cadastro CPF CNPJ. 6. Clicar em Exibir cópia. Por fim, solicitamos que após o julgamento seja encaminhado o decreto legislativo e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho. 1. www.tce.pr.gov.br. 2. Clicar no ícone E-Contas PR. 3. Clicar em petição intermediária. 4. Indicar o número de processo 2628116/16. Clicar em 5. Clicar em manifestação de terceiro. 6. Clicar em carregar novo documento. 7. Clicar em finalizar petição. Atenciosamente. Assinatura digital Wilson de Lima Júnior, diretor do gabinete da presidência. Excelentíssimo senhor Celso Inocêncio Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Avenida Brasil 883, Câmara Itaúna do Sul, Paraná. Tribunal de Contas do Paraná, processo número 2628116/16. Assunto, prestação de contas do prefeito municipal, entidade município de Itaúna do Sul, interessado Evandro Marcelo da Silva, Pedro Castanhari, advogado procurador, relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha, acordão de parecer prévio número 77/19, segunda Câmara, ementa, prestação de contas do prefeito municipal, exercício de 2015, manifestações uniformes, parecer prévio pela irregularidade das contas com ressalva e multas. 1. Relatório. Trata-se da prestação de contas do prefeito do município de Itaúna do Sul, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhari. O orçamento para o exercício foi inicialmente fixado em 17.091.940 reais, nos termos da Lei Municipal nº 1.094 de 2014, de 19/12/2014. As informações concernentes às prestações de contas dos exercícios anteriores, constantes do portal de relatórios deste tribunal, são as seguintes. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo, exercício, relator, ato da decisão, data da sessão e resultado. Processo 192716/12, exercício 2011, relator Artagão de Matos Leão, ato da decisão PPR 338/2012, data da sessão 11/9/2012, resultado aprovação. Processo 188550/13, exercício 2012, relator Artagão de Matos Leão, ato da decisão PPR 197/2015, data da sessão 1/9/2015, resultado parecer prévio pela regularidade com ressalva. Processo 264552/14, exercício 2013, relator Ivan Leles Bonilha, ato da decisão PPR 148/2017, data da sessão 19/4/2017, resultado parecer prévio pela regularidade com ressalva. Processo 252345/15, exercício 2014, relator Ivens Schwever Linhares, ato da decisão PPR 536/2017, data da sessão 25/10/2017, resultado parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa e recomendação. A Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, por meio da Instrução 3320 ou 3320/16, peça 11, primeiramente assinalou as seguintes restrições: A. Relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. B. Ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. C. Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. E D. Ausência do encaminhamento da lei ou decreto que formaliza a opção escolhida para equacionamento do déficit. O responsável apresentou defesa nas peças processuais 22 a 24. Reavaliando a questão, a CGM, Instrução 2186/17, peça 27, entendeu que apenas a impropriedade referente ao encaminhamento de decreto formalizando a opção para equacionamento do déficit foi regularizada. Contudo, ao proceder ao exame da defesa, a unidade técnica evidenciou nova restrição no que diz respeito à ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Oportunizado novamente o contraditório para esclarecimento da nova restrição, o interessado, o senhor Evandro Marcelo da Silva, apresentou defesa nas peças 35 e 36. E o senhor Pedro Castanhari, gestor das contas, apresentou nova petição na peça 38. A CGM, Instrução 2937/18, traço peça 39, opinou conclusivamente pela irregularidade das contas, com a posição de ressalva e aplicação de multas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, em seu parecer 783/18, peça 40, corroborou o entendimento da unidade técnica. 2. Fundamentação e voto. Com relação ao relatório de controle interno, observa-se que o documento foi encaminhado sem conter as informações relativas ao Comitê Municipal de Transporte Escolar. No contraditório, foi encaminhado novo relatório com as informações faltantes, considerando que a impropriedade foi regularizada somente no exercício seguinte. Corroboro o entendimento da unidade técnica pela ressalva do item. Também foi constatado déficit orçamentário financeiro de fontes não vinculadas. Denota-se que o resultado deficitário foi de R$ 828.280,94, o que corresponde a 8,27% dos recursos. A justificativa trazida no contraditório refere-se às despesas reconhecidas, sem constatação de quaisquer eventos extraordinários, e não afastam a necessidade de planejamento da entidade visando o equilíbrio das contas públicas. Ademais, o resultado percentual se configura notoriamente superior ao limite tolerado pela jurisprudência desta corte, 5%, para a conversão da irregularidade em ressalva. Deste modo, não há como se proceder a uma flexibilização mais abrangente quanto à interpretação e aplicação das normas dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, verificada a ausência de observância dos princípios do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, não vislumbro motivos para que divergir da CGM quanto à conclusão pela irregularidade do item. Divirjo da unidade técnica quanto à sugestão de imposição da multa prevista no artigo 5º, inciso 3º e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028 de 2000, por considerá-la deveras onerosa e desproporcional. Afasto, portanto, tal penalidade em consonância com precedentes deste tribunal. Neste sentido, entendo que é suficiente e razoável a aplicação ao gestor da multa administrativa disposta no artigo 87, inciso 4º, entre parênteses G, da Lei Complementar Estadual nº 103 de 2005. Quanto à ausência do certificado de regularidade previdenciária, CRP, junto ao Ministério da Previdência Social, MPS, com validade atualizada à entrega de prestação de contas, o gestor das contas, no primeiro contraditório, alegou que está tomando todas as providências com o objetivo de regularizar a situação junto ao Ministério de Previdência para que seja viabilizado a CRP, Certidão de Regularidades Previdenciárias, a qual informaremos ao Tribunal de Contas para o fim de regularização. Em nova manifestação, o município, já por seu atual prefeito, o senhor Evandro Marcelo da Silva, reiterou que a entidade está adotando as medidas cabíveis, inclusive providenciando um parcelamento junto ao Fundo Previdenciário Municipal. Contudo, nenhum documento comprovando estas medidas foi juntado aos autos. Diante disso, a CGM manteve seu opinativo pela irregularidade, haja vista que a última certidão de regularidade previdenciária, CRP, teria sido emitida em 21 de fevereiro de 2014, com a validade até 20 de julho de 2014. Pois bem, em nova consulta ao site do Ministério da Previdência Social, MPS, verifiquei que o município ainda não conseguiu obter a CRP. Como o gestor não apresentou justificativas para a manutenção das pendências no período, nem demonstrou a adoção de medidas efetivas para a regularização do regime próprio de previdência social do município perante o Ministério da Previdência Social e tendo em vista o não atendimento ao Decreto Federal número 3.788/2001 e suas implicações, o item deve ser considerado irregular na presente prestação de contas. Desta forma, entendo adequada a aplicação da multa do artigo 87,3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005, ao responsável senhor Pedro Castanhari. No tocante à impropriedade referente ao encaminhamento do decreto formalizado à opção para equacionamento do déficit, ocorre que a unidade técnica não acatou o documento enviado, pois constava que a contribuição patronal era menor que a contribuição de servidores. Contudo, conforme a análise posterior da CGM, constatou-se através dos dados SIM-AM que a entidade vem fazendo o recolhimento da cota patronal no índice de 12,78%, ou seja, em valor superior aos 11% recolhidos pelos servidores. A situação, portanto, está em acordo com as previsões legais e é regular. Quanto à restrição relativa à falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no respectivo laudo, o município admitiu no contraditório que o pagamento dos aportes não foi feito no exercício de 2015. Afirmaram que no exercício de 2016 solicitaram o parcelamento, ao qual não foi aprovado pelo Ministério da Previdência Social. Por fim, alegaram que no exercício de 2017 o município iria encaminhar um projeto de lei para autorizar referido parcelamento. Contudo, até o momento a entidade não apresentou nenhuma comprovação de que foi realizado o parcelamento. Desta forma, durante o exercício destas contas, não foi realizado o pagamento para a cobertura do déficit atuarial, permanecendo a irregularidade quanto a este item. Diante do não saneamento, aplica a multa do artigo 87,3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005, ao responsável, senhor Pedro Castanhari. Logo, diante das irregularidades que não foram sanadas, tem-se que tais restrições ensejam a emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do exercício de 2015. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 1º, inciso 1º e 16, inciso 3º, alínea B, ambos da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, voto. Primeiro, pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do prefeito municipal de Itaúna do Sul, do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhari, em razão de A. déficit de 8,27% de fontes não vinculadas, B. ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS, e C. ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Segundo, pela anotação de ressalva em relação ao relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos prescritos por este tribunal. Terceiro, aplicação ao gestor, senhor Pedro Castanhari, duas vezes da multa prevista no artigo 87,3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005, em decorrência da ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS e da ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Quarto, pela aplicação ao gestor senhor Pedro Castanhari da multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 4º, G, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, em decorrência do déficit nas fontes vinculadas. Após o trânsito em julgado, encaminham-se aos autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para as devidas anotações e ao Gabinete da Presidência para comunicação da deliberação ao Poder Legislativo Municipal. Vistos, relatados e discutidos. Acordão. Os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha, por unanimidade em: primeiro, emitir com fundamento nos artigos 1º, inciso 1 e 16, inciso 3º, alínea B, ambos da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do prefeito municipal de Itaúna do Sul do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhari, em razão de A. déficit de 8,27% de fontes não vinculadas, B. ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS, e C. ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Segundo, apor ressalva em relação ao relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos prescritos por este tribunal. Terceiro, aplicar ao gestor, senhor Pedro Castanhari, duas vezes a multa prevista no artigo 87, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005, em decorrência da ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS e de ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Quarto, aplicar ao gestor, senhor Pedro Castanhari, a multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 4º, G, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, em decorrência do déficit nas fontes não vinculadas. Quinto, encaminhar os autos, após o trânsito em julgado, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para as devidas anotações e ao Gabinete da Presidência para comunicação de deliberação ao Poder Legislativo Municipal. Votaram nos termos acima os conselheiros Artagão de Matos Leão, Ivan Leles Bonilha e Ivens Schoepper Linhares. Presente a procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Kátia Regina Puchaski. Sala das Sessões, 2 de abril de 2019, sessão número 9. Ivan Leles Bonilha, conselheiro relator, Artagão de Matos Leão, presidente. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Secretaria da 2ª Câmara, processo número 26281616/16. Assunto: prestação de contas do prefeito municipal. Entidade Município de Itaúna do Sul. Interessados: Pedro Castanhari e Evandro Marcelo da Silva. Relator: Conselheiro Ivan Leles Bonilha. Certidão de trânsito em julgado número 517/19-S2C. Acordão de parecer prévio. Certifico que o acordão de parecer prévio número 77/2019 da Secretaria da 2ª Câmara, peça número 41, proferido no processo acima citado, foi disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, número 2039, do dia 15/4/2019, considerando-se como publicado no dia 16/4/2019 e tendo transitado em julgado no dia 13/5/2019, segunda SECAM, em 14/5/2019. Vera Lúcia Amaro, secretária da 2ª Câmara, matrícula número 50.580-3. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Informação número 2605/2019, processo número 262816/16. Entidade Município de Itaúna do Sul. Interessado: Pedro Castanhari. Assunto: prestação de contas do prefeito municipal. Registro da sanção de multa administrativa e ressalva. Em atendimento ao contido no artigo 175-L,1, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de duas sanções de multa administrativa, nos termos do artigo 87, parágrafo 4º, combinado com o inciso 3º da Lei Complementar número 113/05, em decorrência da ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS e da ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, aplicada em decisão exarada no acordão de parecer prévio número 77/2019, segunda Câmara, traço S2C, de 2/4/2019, sob responsabilidade de Pedro Castanhari, CPF número 657.403.358-68, sendo cada multa no valor de R$ 3.159,67, equivalente a 30 UPFS, devidamente atualizada até esta data. Efetuamos também o registro de ressalva nos termos do referido acordão, peça 41, conforme segue. Relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos prescritos por este tribunal. Nos termos do artigo 383,2 e 388 do Regimento Interno desta Casa de Lei, a ciência ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, DETC-PR, é a informação, CMX, 15 de maio de 2019, assinatura digital, ato elaborado por Luiz Fernando Bontorim, analista de controle contábil. Poder Legislativo, Itaúna do Sul, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 833, Itaúna do Sul, Paraná. Proposição: análise da prestação de contas do Poder Executivo relativas ao exercício financeiro de 2015, após a emissão de acordão de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Parecer jurídico: encaminhou-se a procuradora jurídica desta Casa de Leis para a emissão de parecer jurídico decorrente da análise do acordão de parecer prévio oriundo do E.Tribunal de Contas do Estado, o qual recomendou a irregularidade na prestação de contas municipais do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do gestor Sr. Pedro Castanhari, processo número 262816/16. É o sucinto relatório, passo à análise. O presente processo de prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhares, sujeito à análise pelo E. Tribunal de Contas do Paraná, opinou pela reprovação de suas contas por apresentar irregularidades. Restou confirmada a reprovação da prestação de contas em referência, através do Acordão 77/19, transitado em julgado em 13 de maio de 2019. É de competência do Tribunal de Contas, de acordo com o artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, auxiliar a Câmara Municipal na análise da prestação de contas do município. Observe. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas das contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Destaca-se que a análise da prestação de contas do Poder Executivo, quando devolvida com a emissão do parecer prévio, opinando por uma solução na prestação de contas, é de suma importância seja oportunizada a parte responsável pelas contas, o exercício do contraditório e da ampla defesa nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. A Câmara Municipal, no julgamento das contas anuais, além de ter que observar os preceitos constitucionais da plenitude de defesa, terá que fundamentar sua decisão sob pena de a decisão legislativa padecer de vício insanável, que enseja a sua nulidade. A necessária fundamentação das decisões do julgamento das contas possui seu desdobramento jurídico na norma suprema brasileira. É que a Câmara Municipal, sendo o juiz natural para julgar as contas anuais do seu respectivo prefeito, atuando antipicamente como órgão julgador, atrai analogicamente a incidência do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o qual dispõe: artigo 93, lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão publicados em fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, seu interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes. Essa previsão constitucional condiciona a validade do julgamento das contas à existência de sua respectiva fundamentação, tornando-se um ato obrigatório por parte do órgão julgador, cuja ausência implica inarredavelmente a nulidade da decisão. A prestação de contas restou reprovada com as seguintes irregularidades: déficit de 8,27% de fontes não vinculadas, aplicação de multa pela ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. Aplicação de multa pelo déficit nas fontes não vinculadas. Déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas. Entende-se por déficit orçamentário, de acordo com a Secretaria de Orçamento Federal, Déficit orçamentário. Significado: resultado apurado ao final do exercício que aponta saldo negativo. No caso de positivo, superávit. No confronto entre a soma de todas as receitas e de todas as despesas empenhadas, indicando que as receitas orçamentárias foram menores do que as despesas orçamentárias. Difere do déficit financeiro, pois não significa necessariamente que o poder público gastou, de fato, mais dinheiro do que dispunha, mas sim que autorizou no ano mais gastos do que os recursos que se encontravam disponíveis no exercício. Quando se refere apenas ao confronto entre receitas correntes e despesas correntes, é chamado de déficit ou superávit do orçamento corrente. Artigo 11º, parágrafo 3º, Lei 4.320/64. Na presente prestação de contas, se verifica que, com o apontamento pelo E.Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ressaltou apurado um déficit financeiro no percentual de 8,27%, que corresponde a R$ 828.280,94 no exercício financeiro de 2015. Porcentagem essa acima da tolerada segundo os precedentes do respectivo Tribunal de Contas, que é de 5%. Assim, não acatou os argumentos da defesa e aplicou multa administrativa ao antigo gestor, senhor Pedro Castagnari. Destarte o E.Tribunal de Contas do Estado quanto à análise de prestação de contas relativa ao exercício de 2015, não acatou a alegação da defesa, pois entendeu que faltou planejamento por parte do Executivo. Déficit atuarial decorrente da falta de pagamento de aportes ao regime próprio de Previdência. De acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, déficit atuarial é a diferença entre esses compromissos líquidos e os ativos financeiros garantidos do sistema de previdência já capacitados, ativo real líquido. Dessa forma, observa-se que o déficit atuarial é o resultado apurante entre os compromissos líquidos, diferenças entre os benefícios futuros menos as receitas futuras e os ativos financeiros decorrentes do regime próprio de previdência social. Aportes financeiros são as despesas que devem ser custeadas pelo Poder Executivo Municipal junto ao Fundo Previdenciário próprio municipal, que diferem de despesas patronais e do desconto previdenciário do servidor público. Todavia, o gestor responsável não o fez. Constatava-se, presente acordão do E.Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ausência de certificado de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. Responsabilidade esta oriunda do chefe do Executivo Municipal do exercício de 2015. Descreve o acordão que a última certidão de regularidade previdenciária emitida teve validade até 20 de julho 20 de setembro de 2014. Após expira tal período, não apresentou mais nenhuma certidão, o que infere que se encontra irregular junto ao Fundo Previdenciário Municipal, pois não houve a apresentação de qualquer outra prova em sentido contrário. Por outro lado, a Lei Municipal nº 1152/2016 dispõe sobre o parcelamento dos débitos previdenciários do exercício de 2015. Todavia, não há informação se o Ministério da Previdência Social aceitou o parcelamento do presente déficit, nem se houve o efetivo pagamento. Dessa forma, é importante que essa Casa de Leis, por meio da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, busque esclarecimentos junto ao presidente do Fundo Previdenciário Municipal a fim de atualizar o cenário sobre tal âmbito. Ante o exposto, devido à falta de documentos novos que demonstrem a regularidade deste item de pagamento das contribuições sociais previdenciárias do regime próprio de previdência e junto ao Ministério da Previdência, opino pela manutenção da reprovação das contas ante as irregularidades apresentadas. Do exercício contraditório. Importante que o gestor responsável pela prestação de contas, o senhor Pedro Castanhari, deverá ser informado sobre todos os atos referentes a essa prestação de contas, inclusive ser oportunizado que realize sua defesa. Conclusão. Da análise do presente processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015, feito número 262816/16, restou desaprovada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do acordão de parecer prévio número 77/19, exarado pela 2ª Câmara, SMJ. A Comissão de Finanças e Orçamento deve acolher a decisão do presente órgão auxiliar desta Casa de Leis. Ante o exposto, permanecendo a irregularidade dos itens acima destacados, opina-se pela desaprovação da prestação de contas apresentados pelo Poder Executivo relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhari, devendo seguir o rito descrito no artigo 222-222, e seguintes do regimento interno. Itaúna do Sul, 5 de agosto de 2019, Fernanda Roberto Sasso Melo, procuradora jurídica inscrita na OAB PR 52.008. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, Lei número 1.152/2016. Editado no Diário do Noroeste, na edição número 17.448, folha 12, em 19 de julho de 2016. Súmula. Dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários devidos e diferenças encontradas na NAF 089 de 2014, não repassados ao Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul e Estado do Paraná e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Pedro Castanhari, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições de responsabilidade patronal devidas e não repassadas e diferenças de repasses encontradas na Notificação de Auditoria Fiscal número 089 de 2014, NAF, pelo município de Itaúna do Sul ao Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, relativa às diferenças dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário do exercício de 2009, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário dos exercícios de 2010, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário dos exercícios de 2011, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário dos exercícios de 2012, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário do exercício de 2013, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário do exercício de 2014, diferença dos meses de janeiro a dezembro e 13º salário do exercício de 2015 e de janeiro a maio do exercício de 2016 em até 60 prestações mensais consecutivas de acordo com o artigo 5º da portaria MPS número 402/2008 e na redação da portaria MPS número 21/2013 e número 307/2013. Primeiro, os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo município patronal em até 60 prestações mensais iguais e consecutivas. Segundo, os débitos oriundos de diferenças de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo município parte patronal, referente ao NAF 089 de 2014, em até 60 prestações mensais iguais e consecutivas. Terceiro, revogado. Conferir emenda supressiva número 01/2016. Artigo 2º. Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo índice do INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês acumulados devidos à data de vencimento até a data da assinatura de termo do acordo de parcelamento. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, sequência, parágrafo 1º. As parcelas vincendas serão atualizadas pelo índice do INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da assinatura do termo do acordo de parcelamento até o mês efetivo do efetivo pagamento. Parágrafo 2º. As parcelas vencidas serão atualizadas pelo índice do INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da assinatura do termo do acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento. Artigo 3º. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento não pagas no seu vencimento. Artigo 3º-A. A primeira prestação do acordo de parcelamento terá vencimento no máximo até o último dia, o último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento. Conferir a emenda aditiva número 01 de 2016. Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 1088 de 2014 de 5 de dezembro de 2014. Itaúna do Sul, Paraná, 18 de julho de 2016, Pedro Castanhari, Prefeito Municipal. Só um instante, senhor presidente. Dando sequência, município de Itaúna do Sul, Fundo Previdenciário, Estado do Paraná, ofício número 001 de 2019, Itaúna do Sul, Paraná, 25 de janeiro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, qual a finalidade de resguardar direitos e prevenir responsabilidades, conforme previsão na Lei Municipal número 1212 de 2013, artigo 80, parágrafo 3º, vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelência em razão do não cumprimento pelo chefe do Poder Executivo local do dispositivo legal esculpido na Lei Municipal número 1212 de 2013, artigo 82, informar os débitos existentes do município de Itaúna do Sul para com este órgão previdenciário, conforme descrito na notificação extrajudicial em anexo. Sem outro particular para o momento, certos da tomada das medidas necessárias e cabíveis para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, ao termo em que despeço-me, renovo protestos de estima e distinta consideração atenciosamente. Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul, Ana Paula de Oliveira. Ao excelentíssimo senhor Celso Inocêncio Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ao excelentíssimo senhor Marcelo Evandro da Silva, prefeito municipal de Itaúna do Sul, Avenida Brasil 883, Itaúna do Sul, Estado do Paraná, notificação extrajudicial. Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, FUNPREMISUL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil, número 883, inscrito no CNPJ, /MF, número 04.424.482/0001-82. Neste ato, representado por sua diretora-presidente, senhora Ana Paula de Oliveira, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora da CRG número 6.979.454-8-SSP-PR e do CPF/MF número 026.602.389-44, residente domiciliado na Rua Inglaterra, 891 Centro, na cidade de Itaúna do Sul, Paraná, com a finalidade de resguardar direitos e prevenir responsabilidades, vem com o devido respeito à presença de Vossa Senhoria, com vulcro do artigo 80, parágrafo 3º da Lei Municipal número 1012/2013, notificá-lo de que encontram-se inadimplidos os seguintes repasses referente a contribuições previdenciárias, taxa de administração e aportes para quitação de déficit técnico conforme o quadro abaixo, os quais deverão ser quitados, acrescidos de multa, juros, de mora, correção monetária até pagamento, conforme artigo 82 da Lei Municipal número 1012/2013, no prazo improrrogável de 15 dias a contar do recebimento do presente, valores considerados até o fechamento até 15/1/2019. Descrição. No resumo geral, descrição. Empregado, valor R$25.380,10. Empregador, R$1.311.483,18. Taxa de administração, R$146.882,50. Custos complementar, R$1.316.563,50. Parcelamento, R$749.164,46. Total da dívida, R$3.549.473,74. Valores que irão constar no parcelamento aprovado pela Lei 1154 de 2016. Parte patronal de 2019, R$11.690,03. Parte patronal 2010, R$37.960. Parte patronal 2011, R$61.141,62. Parte patronal 2012, R$95.099,83. Parte patronal 2013, R$16.192,06. Parte patronal 2014, R$184.847,56. Parte patronal 2015, R$92.020,47. Parte patronal até junho de 2016, R$257.639,49. Total sem correção, R$534.007,28. Os valores constantes da presente notificação encontram-se posicionados em seu vencimento, sem aplicação de multa, juros e correção monetária, o que deverá ser apurado através do sistema CADPREV Web da SRPPS. Resumo geral. Descrição e valor. Empregado, R$126.590,86. Empregador, R$1.092.967,49. Taxa de administração, R$132.552,50. Custo suplementar, R$1.111.384,45. Parcelamentos, R$654.647,47. Parcelamento Lei 1154/16, valor R$534.007,28. Total da dívida, R$3.652.150,05. Os débitos acima apontados impedem a emissão do certificado de regularidade previdenciária, o que já ocasionou a reprovação das contas deste órgão previdenciário referente ao exercício de 2016 e 2017, com aplicação de multas a esta gestora. Independente da presente notificação, este órgão previdenciário irá encaminhar ofício cientificando os órgãos de fiscalização, inclusive Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Subsecretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Economia. A não regularização das pendências acima citadas ensejara a tomada das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Itaúna do Sul, Paraná, 25 de janeiro de 2019, Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul, FUNPREMISUL, Ana Paula de Oliveira. Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 61/2019. Assunto: intimação para apresentar defesa sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2005. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 19 de agosto de 2019. Senhor Pedro Castanhari, duto excelentíssimo Prefeito Municipal de Itaúna do Sul. Agradecer ao nobre vereador Silvio, nobre vereador Celso, refazer a leitura do ofício 61, porque eu falei uma data aqui equivocada. Ofício 61/2019. Assunto: intimação para apresentar defesa sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2015. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 19 de agosto de 2019. Senhor Pedro Castanhari, duto excelentíssimo prefeito do município de Itaúna do Sul, Paraná. A Vossa Senhoria Pedro Castanhari, no uso de nossas atribuições legais, como vereadores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, informamos a Vossa Senhoria que foi recebido por essa Câmara Municipal o acordão de parecer prévio número 77/2019 da 2ª Câmara, oriundo do Tribunal de Contas do Paraná, conforme cópia da decisão em anexo, cujo parecer prévio foi pela irregularidade das contas com ressalva e multa. Multas. Essa Casa de Leis recebeu o parecer prévio e o enviou para a Procuradora Jurídica realizar parecer jurídico, o qual manteve a decisão do Tribunal de Contas do exercício de 2015. Após tal ato, foi enviado o presente procedimento de prestação de contas do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul para a Comissão de Finanças e Orçamento para proferir o parecer. Dessa forma, cientificamos Vossa Senhoria dos atos até o presente momento realizados e intimamos Vossa Senhoria para que apresente sua defesa no prazo de 20 dias. Atenciosamente, Silvio Dimas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Lafayette Zout, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício 81/2019, intimação para assistir à reunião da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as contas de 2015. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 3 de outubro de 2019. Ao senhor Pedro Castanhari, duto, ex-prefeito municipal de Itaúna do Sul, Paraná. A Vossa Senhoria Pedro Castanhari, no uso de nossas atribuições legais como vereadores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, informamos a Vossa Senhoria que essa comissão irá se reunir dia 4 de outubro de 2019, às 16 horas, para analisar o acordão de parecer prévio número 77/19 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, o qual reprovou as contas de Vossa Senhoria quando foi prefeito municipal de Itaúna do Sul no exercício de 2015. Sem mais para o momento, gostaria de ressaltar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvio de Mazzi dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer técnico legislativo. Parecer técnico legislativo. Proposição. Julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de 2015. Gestor das contas, Pedro Castanhari. Gestor atual, Francisco Inocêncio Leite Neto. Relatoria, Lafayette Zolt, filiada ao Solidariedade, SD. 1. Relatório. Trata-se do julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de 2015, cujo parecer prévio for encaminhado para a Câmara Municipal de Itaúna do Sul. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná recebeu as contas de 2015, autuou sob número 26281616. O gestor das contas foi devidamente intimado para apresentar defesa em face do respeitável acordão número 77/19, conforme ofício número 61/2019. Porém, manteve-se inerte após o decurso de 20 dias sem apresentar defesa. Realizado o parecer jurídico da Procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores, o qual opinou no sentido da recomendação do acordão do Egrério Tribunal de Contas do Estado do Paraná, qual seja pela reprovação das contas do Sr. Pedro Castanhari. O gestor das contas foi novamente intimado para comparecer a essa reunião da comissão, conforme ofício 81/2019. É este o relatório. 2. Análise. O Supremo Tribunal Federal julgou os recursos extraordinários 848826 e 729744, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inelegibilidade de prefeitos, nos termos da Lei da Ficha Limpa, em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal. O plenário da Suprema Corte entendeu que é exclusivamente da Câmara de Vereadores a competência para julgar as contas de governos e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser modificado por decisão de 2/3 dos vereadores. Dessa forma, vemos que, apesar da Constituição Federal garantir às casas legislativas a competência de julgar as contas de chefes do Poder Executivo, havia muita discussão sobre participação do Tribunal de Contas, o que foi finalmente esclarecido com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, é necessariamente competência da Câmara Municipal da Itaúna do Sul para proferir julgamento de mérito nas contas do Poder Executivo Municipal nos termos da Constituição Federal, conforme interpretação dos artigos 29, 11º, em combinação com o artigo 31 e parágrafo 2º, e por simetria, o artigo 71,1, todos da Constituição Federal. Neste sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe a esta Comissão de Finanças e Orçamento o pronunciamento à matéria ora em tramitação, nos termos do artigo 85 do regimento interno. Neste momento, é de extrema importância que os senhores vereadores tenham consciência dos efeitos da decisão proferida pela Câmara Municipal. Uma decisão que desaprove as contas do prefeito pode gerar a suspensão do seu direito a inelegibilidade nos termos da Lei Complementar 64/90. Por este motivo, o Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, composto por um corpo de extrema competência com corpo técnico especializado, atua de forma a guiar da melhor forma e opinar como o Poder Legislativo pode atuar, embora não seja o caminho obrigatório. Assim, após a análise das contas do Sr. Pedro Castagnari, gestor das contas no exercício de 2015, e concluir pela irregularidade, não seria interessante que a Câmara de Vereadores, com seu corpo político, modificasse essa decisão, nem para regularidade com ressalvas, muito menos para regularidade. Vale ressaltar que o acordão número 77/19, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Paraná, processo número 262816/2016, recomendou pela irregularidade das contas do ex-gestor municipal Pedro Castagnari no exercício de 2015, foi devido à não comprovação de pagamentos dos débitos previdenciários junto ao Fundo de Previdência Municipal de seus funcionários e tendo em vista a inexistência de certificado de regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. Logo, somente em caso de obscuridade ou contradição no acordão de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, haveria necessidade de modificar o entendimento da Egrégia Corte, ou ainda, em caso de ter sido sanado o fato que motivou a decisão de tal corte. Em leitura do acordão, concluem os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, primeiro, emitir com fundamento nos artigos 1º, incisos 1 e 16, inciso 3º, alínea B, ambos da Lei Complementar Estadual número 103/2005, da Lei Complementar Estadual número 113/2005, parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castagnari, em razão de A. déficit de 8,27% de fontes não vinculadas. B. ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao MPS. E C. ausência de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Observa-se que os motivos que levaram os conselheiros membros da 2ª Câmara a opinarem pela irregularidade das contas do Sr. Pedro Castagnari, então gestor do município de Itaúna do Sul no exercício de 2015, foram as dívidas previdenciárias municipais e, consequentemente, a ausência de certidão de regularidade previdenciária junto ao órgão correspondente e aos gastos sem o devido planejamento, que corresponde a 8,27% das fontes não vinculadas. A fim de modificar o déficit previdenciário, houve a aprovação da Lei Municipal nº 1.152 de 2016, o qual dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários. No entanto, de fato, tais parcelamentos não foram pagos, o que demonstra que não houve mudanças de cenário que modificasse a decisão do acordão do Tribunal de Contas, ora em análise. Dessa forma, essa comissão não visualiza nenhum motivo plausível que motivasse a alteração da decisão do acordão de parecer prévio número 77/19, decorrente da 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Paraná. Importante destacar, por meio desta comissão, a prevalência do julgamento soberano da Câmara de Vereadores. Nesse caso, da rejeição das contas, deverá se garantir ao ex-agente político responsável o devido processo legal com a oportunização de um amplo direito de defesa e um irrestrito contraditório. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ementa. Prefeito Municipal, contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores, alegada ofensa ao princípio do direito de defesa, entre parênteses, inclusive LV do artigo quinto da CF, fecha parênteses, sendo o julgamento das contas do recorrente como ex-chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa. Artigo 31, parágrafo 1º e 71, combinado com o 75 da CF. E fora de dúvida que, no presente caso em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo. Com vista à sua almejada reversão, recurso reconhecido e provido, RE 261885, relatora, ministro Ilmar Galvão, primeira turma, julgado em 5/12/2000, DJ 16/3/2001, PP-00102, emente, voo, -02023-05 PP-00996. Dessa forma, não vejo motivo para modificar a decisão do tribunal, adotando os fundamentos nele contidos, à míngua de outros elementos, esta comissão opina e emite parecer pela reprovação das contas do exercício de 2015, com a emissão nos termos de regimento interno. Terceiro do voto. Senhores parlamentares, em decorrência da análise da proposição, voto pela irregularidade nas contas do Poder Executivo do município de Itaúna do Sul, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castanhari. Intime-se o interessado da presente decisão, podendo ele apresentar defesa, caso queira, no prazo de 48 horas, sala das comissões, 4 de outubro de 2019, vereador Silvio de Mas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lafayette Zouti, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Acabou ainda não, só um instante. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 87/2019. Assunto: intimação para tomar ciência da decisão da Comissão de Finanças e Orçamento da prestação de contas do Executivo Municipal do exercício de 2015. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 7 de outubro de 2019. Senhor Pedro Castanhari, douto, ex-prefeito do município de Itaúna do Sul, Paraná. A Vossa Senhoria, Pedro Castanhari, no uso de nossas atribuições legais como vereadores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, informamos a Vossa Senhoria que foi proferido parecer por essa Comissão de Finanças e Orçamentos em conformidade com o acordão de parecer prévio número 77/19 da 2ª Câmara, oriundo do Tribunal de Contas do Paraná, conforme cópia da decisão em anexo, cujo parecer foi pela irregularidade das contas do exercício de 2015. Informamos outro sim, que Vossa Senhoria terá o prazo de 48 horas para recorrer da decisão dessa comissão. Atenciosamente, Silvio de Mas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Lafayette Zouti, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Essa é a leitura, senhor presidente.
Bem, terminada a leitura da prestação de contas do prefeito municipal do exercício 2015, coloco em discussão o acórdão do parecer prévio número 77/2019 e da Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa: prestação de contas do Prefeito Municipal, exercício 2015, manifestações uniformes. Parecer prévio pela irregularidade das contas com ressalva e multas. Coloco em discussão a prestação de contas do exercício 2015.
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
A Comissão de Finanças e Orçamentos, durante esses praticamente 60 dias que nós ficamos com esse projeto, esse processo, né, do acordo do Tribunal de Contas, ela foi bastante transparente. Nós fizemos todas as notificações que seria necessária ao ex-prefeito, senhor Pedro Castagnari, dando 20 dias. Analisamos, convocamos para a audiência para no dia da comissão, no qual nós votamos, né, pela reprovação de acordo com o acordo do Tribunal de Contas. Convocamos ele também para vir assistir, não teve nenhum representante. E depois da decisão nós notificamos, conforme foi lido pelo nosso relator, vereador Lafayette Zouti, da nossa decisão. Então todos os trâmites legais, inclusive aguardamos uma melhora significativa do senhor Pedro, devido ao estado que ele estava naquela semana, não estava bem, mas a comissão ela trabalhou com transparência. Então eu como presidente, vereador Lafayette Zouti como relator, e o seu Edson como membro. E nas nossas reuniões, o presidente da Câmara sempre esteve presente e outros vereadores, né? Alguns vereadores passando sempre para estar se inteirando desse assunto. Então, é difícil, mas nós não temos argumento, né, para mudar o parecer do Tribunal de Contas devido ao fundo previdenciário. Então, faz muitos anos que não tem a certidão. E a administração atual, senhor presidente, tem que tomar muito cuidado, porque senão vai ser reprovada mesmo as características que foram feitas em 2015, já está em 2016, 2017, 2018, e tem que mandar para nós o parcelamento para que não aconteça em 2019. Então a comissão, todos os vereadores são transparentes, trabalhamos da maneira correta, por isso esperamos que o fundo seja regularizado, senão todos os administradores que estão na administração de hoje ou os futuros vão ter essas dificuldades para estar resolvendo essa questão. Obrigado, senhor.
Continua em discussão o acórdão do parecer prévio número 77/2019 e da Comissão de Finanças e Orçamento. Bem, terminada a discussão, farei a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2019. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2019. Súmula. Dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Itaúna do Sul, Paraná, referente ao exercício financeiro de 2015. A Comissão de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Silvio Demas dos Santos, Lafayette Zouti e Edson Moreira Guimarães, propõe para ser apreciado em plenário, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, o seguinte. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Poder Executivo de Itaúna do Sul relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Castagnari, prevalecendo o acórdão de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. Dê-se ciência ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná do julgamento proferido pela Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaúna do Sul, Sala das Comissões, 25 de outubro de 2019. Vereadores, Silvio Dimas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos. Bem, feita a leitura do decreto, o mesmo será colocado em votação. Bem, sendo assim, coloco em votação o decreto legislativo número 001/2019. Né, e a votação será feita em ordem alfabética, sendo que das outras vezes não tem sido assim, né, mas por ser uma sessão especial e o julgamento de contas, ela será nominal em alfabética. E também confirmando, né, que será uma votação única, não haverá uma segunda votação. Sendo assim, eu passo o voto ao vereador Adriano de Matos Sotoriva, que deu seu voto.
Senhor presidente, eu sou a favor do decreto legislativo.
Vereador Antônio Navarro Garcia, deu seu voto.
Presidente, eu sou a favor do projeto legislativo.
Vereador Celso Leite, também a favor do decreto legislativo. Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Sou a favor do decreto legislativo.
Vereador Edson Moreira Guimarães. Vereador Lafayette Zolt.
Eu sou a favor do decreto legislativo, senhor presidente.
Vereadora Rosana Maria Francisco.
Eu sou a favor ao decreto legislativo.
Vereador Sebastião Bezerra.
Sou a favor do decreto legislativo.
Vereador Silvio de Mazes dos Santos.
Sou a favor do decreto legislativo, senhor presidente.
Bem, sendo assim, o projeto de decreto legislativo número 001/2019 fica aprovado por unanimidade de votos. Ou seja, as contas de 2015 do prefeito Pedro Castagnari, né, conforme o acordo do Tribunal de Contas do Paraná, são reprovadas nessa Casa de Leis pelos senhores vereadores, por unanimidade. Sendo assim, hoje não teremos, né, o uso da tribuna. Em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.